direitos laborais enquanto permitia que Portugal se tornasse um país onde se trabalha muito e se ganha pouco. Relativamente ao Código Laboral, a senhora deputada entende que é através do outsourcing que se vai melhorar a vida dos trabalhadores, entende? É uma questão que eu lhe quero fazer. Ou não entende que é um bar aberto para a disposição dos empregadores? Entende? Não entende que a descida da idade da reforma melhora a vida de todos os trabalhadores? Dos trabalhadores que estão a sair para a reforma e daqueles que estão à procura de emprego? E não entende também que tudo isso melhora a economia? Porque é que a proposta do Governo insiste a deixar de fora as horas extraordinárias e as horas suplementares quando todo este processo é fundamental para assegurar a vida das famílias, a vida dos jovens e também, porque não, a vida daqueles que ainda estão a trabalhar e estão à beira da reforma? Muito obrigado.
Senhora deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Senhora Deputada Paula Santos e pelo Senhor Deputado Armando Grave e dizer que eu vou responder em conjunto porque ambas as questões que foram colocadas vão de encontro, portanto, se podiam ter sido ditas por um ou por outro, Senhor Deputado, que elas vão ter precisamente ao mesmo lado. E a questão que a senhora deputada Paula Santos me coloca não me surpreende de maneira nenhuma, que diz que nós estamos, porque é que estamos a atacar o PCP? Ninguém está a atacar o PCP, senhora deputada. O PCP é que pediu este debate hoje de uma preparação daquilo que os senhores, daquilo que os senhores têm pena de não terem feito quando fizeram parte do governo da geringonça e que agora voltam à rua novamente. Com um discurso às vezes muito pouco claro para os portugueses, quando inclusive referem que o vosso braço armado, a CGTP, de que foi excluída das negociações. Ó, senhor deputado, vamos falar a verdade aos portugueses. E sabem bem que a CGTP é que se auto-excluiu porque vocês não querem alterar nada. Vocês atiram-se à precariedade. Senhora deputada, mas precariedade são os salários baixos, são as mulheres receberem menos do que os homens em 14%, são os jovens e a quantidade de jovens com formação tiveram de emigrar à procura de novas oportunidades. Senhora deputada e senhor deputado, essas é que são, isso é que é precariedade e é isso que nós queremos combater e é isso que este governo está empenhado em combater. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A alteração à legislação laboral toca em matérias centrais da vida de milhares de trabalhadores portugueses. E quando falamos de trabalho, falamos de dignidade, de estabilidade, de família e de futuro. O JPP olha para esta proposta com sentido de responsabilidade. Há avanços que importa reconhecer. A proteção dos trabalhadores das plataformas digitais, o direito à desconexão e a preocupação com o impacto na inteligência artificial nas relações laborais, que são matérias que não podem ser ignoradas no mercado de trabalho cada vez mais instável e desumanizado. Mas também não podemos aceitar que se faça uma reforma laboral apenas para cumprir diretivas europeias ou para apresentar números estatísticos bonitos em Bruxelas, enquanto muitos trabalhadores continuam presos a salários baixos, horários desregulados e precariedade encapotada. Portugal não pode continuar a ser um país onde trabalhar muito significa continuar pobre. E é isso que demasiadas famílias sentem todos os dias. Há jovens licenciados a recibos verdes durante anos, Há trabalhadores das plataformas digitais que vivem dependentes de algoritmos sem rosto. Há pais e mães que querem acompanhar os filhos, mas que vivem esmagados por horários incompatíveis com a sua vida familiar. Há um retrocesso no que diz respeito aos direitos das mães trabalhadoras e há trabalhadores deslocados nas regiões autónomas que continuam esquecidos das políticas nacionais, da mobilidade e do custo de vida. E é aqui que o Estado tem que decidir de que lado está. Entendo que modernizar a legislação laboral não pode significar flexibilizar sempre do lado do trabalhador. Modernizar tem que significar equilibrar relações de poder que hoje são profundamente desiguais. Por isso valorizo ou valorizamos medidas como a obrigação de intervenção humana nas decisões automatizadas, porque nenhum trabalhador pode ser despedido ou penalizado apenas por um algoritmo. Mas não deixamos de alertar para riscos sérios. O aumento de mecanismos de adaptação e de banco de horas por acordo individual pode abrir portas a novas formas de pressão sobre trabalhadores mais vulneráveis. E sabemos bem que muitas vezes o acordo entre patrão e trabalhador não é um acordo entre pessoas iguais. O país precisa de produtividade, sim, mas de produtividade não se constrói à custa da exaustão das pessoas. Constrói-se com salários dignos, estabilidade, formação e respeito pelo trabalhador. Entendo que devemos defender uma economia que sirva as pessoas e não as pessoas ao serviço exclusivo da economia. Porque o trabalho não é apenas um fator de produção. O trabalho é vida. E quem trabalha merece respeito, proteção e esperança no futuro. Disse.
Muito obrigado. Senhor deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista, para uma intervenção, se faz favor.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Governo, depois de ter tentado pressionar os sindicatos, continua a querer impor aos jovens, aos trabalhadores, às famílias, uma contra-reforma laboral que escondeu de todos e que não tem nem legitimidade política, nem fundamentos para avançar. Não é por acaso que os sindicatos rejeitaram esta contra-reforma e não é por acaso que a esmagadora maioria dos portugueses a rejeita. Porque só vem piorar as perspectivas de vida, de carreira e de conciliação com a família. As pessoas percebem bem o que está em causa, o Governo é que finge não perceber. Mas vamos por partes. O Governo e a velha AD não tinham legitimidade para apenas 3 meses depois de eleições lançar esta ofensiva laboral. Insistem que estas medidas estavam no programa eleitoral, mas nem no programa da AD, nem na campanha, nem em momento nenhum, o Governo insinuou sequer o que aí vinha. Só frases genéricas era impossível antecipar a profundidade e gravidade dos recuos que estavam na manga. No programa e na campanha, nunca falaram de mais precariedade, de mais contratos a prazo para os jovens. Nunca falaram de despedimentos mais fáceis e sem reintegração. Nunca falaram em banco de horas individual. Nunca falaram em desproteger as mães que amamentam, nem pais e mães trabalhadoras com filhos até aos 12 anos. Nunca falaram em dar aos empregadores o poder para decidir unilateralmente a quem se aplica ou não um contrato coletivo. Nunca falaram em despenalizar o trabalho clandestino. Nunca falaram em enfraquecer o combate aos falsos recibos verdes. Nunca falaram em desproteger os trabalhadores independentes. A AD e o Governo nunca falaram de nenhuma destas coisas, nem de muitas outras que estão na proposta, e não falaram porque sabiam que não ganhariam as eleições. E por isso, o Governo não tem nem legitimidade política para este radicalismo, devia retirar esta proposta e voltar ao início. Não é só uma questão de legitimidade, é uma questão de substância e de conteúdo. O Governo diz que quer mais competitividade, mais produtividade e mais salários, mas a contra-reforma laboral em nada contribui para estes objetivos, antes pelo contrário. O Governo quer mais contratos a prazo durante mais tempo, em particular para os jovens. Imagine-se, Portugal está ainda acima da média europeia, com a atual lei temos vindo a reduzir a distância para a Europa, mas o Governo quer voltar atrás e voltar a fazer dos contratos a termo a regra para os jovens. Mais,
quem tem um contrato permanente ganha em média mais 37% do que quem tem contratos a prazo. Menos perspectivas de carreira, menos estabilidade, menos salários. É para isto que o Governo quer empurrar as pessoas e os jovens. O banco de horas individual. Ouvimos as figuras principais da AD repetir mil vezes que é muito bom para os trabalhadores. Trabalham mais de uma semana e podem recuperar esse tempo na semana seguinte. Só que é falso. E não é por repetirmos uma mentira muitas vezes que ela se torna realidade. Os trabalhadores ficam obrigados a trabalhar mais tempo, até 2 horas por dia, mas depois só podem recuperar esse tempo se e quando o empregador o permitir. Podem estar até 6 meses sem poder nunca compensar esse tempo. É um logro, uma mentira, mais uma mentira para a longa lista deste Governo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se o Governo quer competitividade e produtividade, não é este o caminho. É apostar na formação. É reduzir custos de contexto, não confundir com direitos laborais. É reduzir custos de energia. É premiar o investimento e a inovação. É apostar na incorporação de tecnologia na economia. É reduzir a burocracia. É simplificar. É diminuir prazos de licenciamento. É reduzir os tempos de justiça. Este Governo é rápido a proibir burcas, a alimentar polémicas com a identidade de género, a proibir bandeiras, a criar problemas com a nacionalidade, mas é incapaz de resolver os problemas das pessoas na habitação, na saúde, no custo de vida, na educação. Este Governo não resolve problemas, inventa problemas onde não existem para disfarçar as suas incapacidades. E agora, até no trabalho, veio criar um problema que não existe, sempre a atacar direitos. Não desviem as atenções. Comecem a governar, comecem a trabalhar, comecem a resolver os problemas do país, das pessoas e das empresas. Não percam tempo e não façam o país perder mais tempo a fazer dos trabalhadores, dos sindicatos, da oposição, botes expiatórios com trincheiras e conflitos que não estavam no vosso programa. Se não querem ouvir os parceiros sociais, se não querem ouvir o PS, ouçam pelo menos o país. Como dizia há dias um empresário reconhecido, deixem os trabalhadores em paz.
Muito boa tarde. Senhor Deputado, tem 3 pedidos de esclarecimento em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD. Até 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado Francisco José Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, ouvi atentamente a sua intervenção. Infelizmente não estranho, embora realmente me sinta mal, mas questionar a questão da concertação social quanto ao PSD, basta ler e atender àquilo que foi o percurso ao longo dos anos para perceber facilmente que é uma aposta séria. Eu até perguntava se realmente o Partido Socialista, há pouco tempo ouvimos-lo, se realmente continua a manter isso como referencial ou não, porque o disseram há muito tempo que não. E foi com base nessa concertação social, já foi dito para a minha colega deputada Isaura Moraes, que o acordo tripartido de 2024 acentuou a necessidade absoluta da legislação laboral. Pois necessitou de avançar, porque o país, depois de uma governação socialista inconsequente, que levou, como todos nós sabemos e bem, a que milhares de jovens saíssem do país, que importava colocar na primeira linha das atenções aquilo que era uma resposta atempada e eficaz. O país, e bem, tem uma produtividade pequena, tem salários abaixo daquilo que é a média europeia. Há que dar resposta eficaz. E foi isso que o governo da AD quis avançar. E fê-lo, e está a fazê-lo, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, com coragem e determinação. Importa inverter toda esta situação. Importa pôr um normativo em vigor que possa responder àquilo que são os anseios do povo português. Importa, e sim, buscar aquilo que são as experiências da Europa, no sentido das sociedades modernas e mais avançadas da Europa, da qual nós fazemos parte integrante, para melhor colher os ensinamentos e as medidas mais adequadas para tal. Foi isso, e é isso que está na proposta do Governo. É isso que é a resposta para alterar a produtividade, para alterar aquilo que, para nós, significa a competitividade das empresas, responder de forma eficaz para termos, no futuro, melhores salários. É imperativo fazê-lo neste país. E agora o Governo, e bem, colocou nesta Assembleia, e nas mãos de todos nós, aquilo que é o debate que permite a todos, crendo em sentido positivo, dar resposta a tudo isso. O PSD diz presente. Esperemos que todos dêem. E o PSD ficava-lhe muito bem se o fizesse também. Obrigado.